Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste sábado, 25 de novembro de 2023. A votos de um excelente sábado na nossa companhia convosco desde o estúdio 8 da Voz da América. Sana Guedes na apresentação e o Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir em direto, como dissemos, desde os estúdios da Voz da América em Washington, uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos em FM, na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, estamos com a rádio Sitchanô, que é Leste FM. Em Bubé, a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, podem ouvir a Voz da América em português através da rádio parceira Lerobando. Na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, estamos com a rádio educativa. Não esqueça, se preferir, pode ouvir também esta emissão ao vivo na internet, em voaportugues.com. E na emissão deste sábado, vamos falar aqui do combate à corrupção em Angola, do anúncio do Conselho Constitucional em Moçambique com os resultados eleitorais das autárquicas que fizeram algumas mudanças e falaremos também de Amílcar Cabral, celebrar ou não uma das maiores figuras do nacionalismo africano e também de um projeto em curso em Cabo Delgado. Mas agora vamos passar o mundo em revista com as notícias da atualidade neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Mães Miguel e apresento as notícias a esta hora, começando em Moçambique. O líder da RENAMO, Yusuf Mamad, disse hoje que não reconhece os resultados eleitorais proclamados na sexta-feira ontem pelo Conselho Constitucional e promete recorrer a organismos internacionais para ver o posto que classifica de verdade eleitoral. Em conferência de imprensa convocada para apresentar o posicionamento do partido face à validação definitiva, Mamad acusou o Conselho Constitucional de ter validado a fraude. O Conselho Constitucional agiu para cumprir a orientação dada pelo partido no poder e fez vista grossa para a fraude cometida, acusou Mamad. Nós não vamos desistir da luta e vamos agora recorrer a organismos internacionais ao nível da SADC e da União Africana, salientou o líder da RENAMO. Por outro lado, a RENAMO voltou a convocar manifestações públicas ao nível de todas as autarquias como outro instrumento de luta pela verdade eleitoral. E o Yusuf Mamad disse, e cito: agora entregamos tudo ao povo, que foi quem votou. Apelamos para que continuemos com as manifestações públicas e todas as consequências que daí resultarem devem ser imputadas ao Partido Frelimo e ao seu presidente, o Conselho Constitucional, a Comissão Nacional de Eleições e a Polícia da República de Moçambique. Palavras de Yusuf Mamad, líder do partido RENAMO. Mais de 30 de prisioneiros palestinianos voltaram para casa e foram recebidos como heróis na Cisjordânia ocupada após serem libertados das prisões israelitas como parte de um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. A procissão de prisioneiros libertados, alguns acusados de delitos menores e outros condenados por ataques, levou grandes multidões de palestinianos a um frenesi de cantos, palmas, aceno de mãos e gritos. O acordo de cessar-fogo entre Israel e os governantes do Hamas em Gaza envolve a troca durante 4 dias de 150 menores e mulheres palestinianas detidas em prisões israelitas por 50 reféns israelitas detidos pelo Hamas. A maioria dos palestinianos que deverá ser solta nos próximos dias é jovem e foram presos por incitação e lançamento de pedras. Continuamos a apresentar as notícias. O Papa Francisco cancelou as suas audiências matinais neste sábado por causa de uma gripe leve, informou o Vaticano em comunicado. O líder religioso de 86 anos de idade realiza reuniões regulares com autoridades do Vaticano aos sábados, bem como audiências privadas. No início deste mês, o Papa deixou de ler um discurso preparado para o encontro com rabinos europeus porque estava resfriado, mas parecia estar com boa saúde durante o encontro com crianças poucas horas depois. Em junho, ele passou por uma cirurgia de hérnia abdominal, tendo sido internado por 9 dias e parece ter se recuperado totalmente de tal operação. A próxima aparição pública do Papa está marcada para domingo, amanhã, dia 26, devendo dirigir-se às multidões na sua mensagem semanal de Angelus na Praça de São Pedro, em Roma. Francisco também deverá participar na Conferência Climática COP28 em Dubai, de 1 a 3 de dezembro, onde deverá ter quase um dia inteiro de reuniões bilaterais com líderes mundiais presentes em tal encontro.
Em Angola, os analistas afirmam que o combate à corrupção volta a ser reanimado com o processo do antigo braço direito José Eduardo dos Santos. Para falar sobre o assunto, ouvimos os juristas Benja Satula, Manuel Cangundo e o analista político Albino Apakidze.
A acusação que pesa sobre o antigo braço direito do falecido presidente José Eduardo dos Santos marcou esta semana um dos assuntos mais mediáticos da política nacional, com a abertura da instrução contraditória do processo em que o general Manuel Hélder Vieira Dias Copa Lipa é arguido. Esta quarta-feira terminou no Tribunal Supremo a audição da instrução contraditória dos acusados pelo Ministério Público de terem montado um esquema fraudulento que lesou ao Estado em vários milhões de dólares. Os advogados de defesa consideram que o Tribunal Supremo não tem elementos para levar os seus clientes a julgamento. Entendimento diferente tem o Ministério Público, que defende que o general Copa Lipa, assim como os outros arguidos no processo, vão a julgamento por entender que há elementos bastantes para manter a acusação. Outro assunto que marcou esta semana tem que ver ainda com o Tribunal Supremo, que solicitou ao Parlamento angolano a suspensão provisória do mandato do deputado da UNITA, Nuno Álvaro Dalla, arguido num processo em que é participante do Ministério Público por crimes de denúncia criminal, injúria, calúnia e difamação. Em reação, o grupo parlamentar da UNITA colocou à disposição do seu deputado a sua assessoria jurídica para, nos termos da lei, acompanhar o processo e apoiar os advogados da causa na defesa da legalidade democrática. Quanto aos próximos capítulos do processo do general Copa Lipa, segundo o advogado Benja Satula, as partes vão agora ficar à espera do pronunciamento do tribunal sobre a decisão da instrução contraditória.
Já está como estava previsto, tem. Hoje foi o debate, foi um bom debate, foi debate, as partes apresentaram síntese e análise que fizeram das provas produzidas, o Ministério Público defendeu a sua posição, houve momentos para respostas e para réplicas e respostas e pronto, depois a audiência foi dada como encerrada. Não, quem desfecha isso é o juiz. Essa é uma fase que é presidida pelo juiz. O juiz é que tem essa responsabilidade. Ele assistiu e presenciou o debate, fez as anotações que tinha de fazer. Foram feitas as sínteses dos debates e agora vamos ficar à espera.
O advogado Benja Satula explicou, por outro lado, que caso o juiz intenta fazer qualquer diligência antes da decisão, poderá notificar as partes e fazê-lo. Ainda assim, a defesa está otimista por um desfecho favorável que não seja indiferente à sua posição.
O tribunal vai nos notificar se for necessário fazer alguma coisa. O debate terminou, né? Que era a última fase, mas o tribunal há de nos notificar. Ficou essa ideia, se houver alguma diligência a ser feita e essencial, o tribunal notifica-nos para fazermos.
Aquilo que viu hoje, de tudo que ocorreu, qual é a expectativa?
Não, é a mesma, porque este é um bom momento, foi um bom momento do processo penal, de produção de prova, de direção equidistante da prova, e pronto, cada uma das partes com certeza saiu expectante, né? É verdade que o Ministério Público veio defender a acusação pública que tem, e as partes, os arguidos vieram apresentar as explicações necessárias para que o juiz compreenda, de facto, a natureza, os motivos dos atos que estão a ser imputados, e pronto, e agora deixamos sobre a responsabilidade do juiz ver o que é que faz.
Vamos a parte do Banco de Defesa, está escutando a juiz?
Sim, nós estamos plenamente satisfeitos com isto. Já tínhamos pedido isso no requerimento de abertura, estamos plenamente satisfeitos e estamos confiantes que o Tribunal tomará uma posição e não permanecerá indiferente.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo ajuda-nos a compreender os passos que se seguem no âmbito deste processo. Por outro lado, questiona a convicção do Tribunal Supremo em levar este caso até à fase de julgamento.
esta é uma fase muito importante no ponto de vista daquilo que é a tramitação do processo penal, né? Como disseste bem, é uma fase de produção de prova, porque a instrução contraditória visa, de facto, rebater todos os factos alegados em sede da acusação, cuja parte de defesa entende que não são verdadeiros, não são idôneos, não são bastantes, não podem ser provados. Então, antes mesmo que se vá a julgamento, portanto, a defesa solicita, e é um direito que assiste, portanto, ao réu, não é? De modo que se possa, então, instruir ou se proceder a essa instrução contraditória, como disse, visando enfraquecer, portanto, todo um conjunto de acusações constantes do processo. Nisto, é natural que os advogados estejam expectantes em função daquilo que puderam observar nas peças processuais e também aquilo que foram as suas alegações. Também mal seriam esses advogados se não estariam expectantes depois disto, não é? Agora, também há alguma compreensão, ou seja, há motivos que nos levam a compreender o porquê desse otimismo da PGR em dizer que há fortes possibilidades que esse processo tem de ir mesmo às bairras do tribunal.
Não será que o Ministério Público disponha de provas suficientes?
Olha, é provável que sim. Nós, como não temos, não estamos adentro do processo, não conseguimos emitir assim um juízo de valor concreto, né? A nossa análise baseia-se sempre numa perspectiva hipotética. Portanto, quer o Ministério Público, quer a parte de defesa, né? As duas partes penso que estão cobertas de legitimidade ao afirmar conforme eu afirmo. Agora, na minha visão, enquanto um cidadão nacional, um cidadão atento e avisado, eu penso que esse processo, e aqui também se calhar é mais uma razão para que a PGR diga que há elementos bastante para que o processo vá ao tribunal, eu penso que esse processo é mais um daqueles que está no âmbito daquela estratégia de perseguição dos opositores do presidente João Lourenço. Veja, na sua abordagem falou, ou mencionou, quando se referiu ao general Cupelipa como antigo braço direito de Eduardo Santos. E nós, desde que João Lourenço tomou o poder, temos estado a ver um conjunto de políticas que visam enfraquecer.
Mas, doutor, é do conhecimento público que também em todas estas figuras, para além do general Cupelipa e outros que também eventualmente estejam arrolados no processo, não são inocentes de tudo quanto foi a realidade do país no regime de José Eduardo dos Santos.
Não, por isso é que eu, na minha introdução, fiz questão de dizer que as duas partes estão cobertas de razão e têm legitimidade nas afirmações que fazem. E quando eu falo, quando eu começo a aventar aqui essa possibilidade, não, até não é possibilidade, isto é um facto. Quando eu começo a trazer aqui este facto da perseguição dos antigos apoiantes, tanto dos apoiantes do antigo presidente, portanto, José Eduardo Santos, não estou a querer inocentar qualquer um deles. Na verdade, estou a querer dizer que todos eles são corruptos, incluindo o próprio presidente João Lourenço.
Quanto ao pedido de suspensão do mandato do deputado da UNITA, Nuno Álvaro Dalla, o jurista Manuel Cangundo reconhece legitimidade no procedimento, mas, por outro lado, levanta alguma preocupação em relação à autoridade moral do presidente do Tribunal Supremo, que é suspeito da prática de vários crimes públicos.
O que vou dizer aqui, mais uma vez, não tem por objetivo ou por escopo, portanto, ilibar ou inocentar o deputado Nuno Álvaro Dallas, que, por sinal, é um ativista e, por isso mesmo, é um dos nossos. Porque, enquanto ativista, né, pensamos que lutamos na mesma frente, caminhamos na mesma linha e estamos do mesmo lado. Portanto, penso que o procedimento, conforme questiona, é correto. Porque, de acordo à Constituição, e sobretudo nos termos do artigo 153 da própria Constituição, que os deputados não podem ser julgados, né, ou presos sem prévia autorização da Assembleia Nacional. O que deve ocorrer neste momento é que sim, havendo uma acusação, o presidente do Tribunal Supremo, e aqui está correto, ainda no nome dos procedimentos, envia uma solicitação à Presidente da Assembleia Nacional para que esta, por sua vez, convoque uma plenária para discutir, depois analisar os elementos invocados pelo Presidente do Tribunal Supremo e depois decidir se retira ou então levanta ou não as imunidades do deputado para que este esteja disponível à Justiça e assim responder ao processo como um cidadão comum.
E os elementos da acusação, do seu ponto de vista, colhem? São elementos bastantes?
os elementos da acusação, por aquilo que nos consta, também colhem. Também colhem. Porque aquilo que temos conhecimento é que o deputado terá feito algumas denúncias que estão a ser consideradas pela parte supostamente lesada como calúnia e difamação. Como calúnia e difamação. Só que, por outro lado, o deputado alega que fez sim as denúncias e tem provas. Logo, esses fundamentos colhem, não é? Logo, esses fundamentos que o Tribunal Supremo apresenta colhem. Cabe, no entanto, depois o Tribunal aferir as provas de que o deputado tem à sua disposição e depois os fundamentos que a parte queixosa apresenta e depois ver se de quem vai se tirar a razão. Aqui nós não podemos nos adiantar porque, mais uma vez, não estamos adentro do processo, não conhecemos o mérito do processo, não podemos dizer a priori, só mesmo o tribunal poderá dizer. Agora, a grande questão que se coloca aqui, e aqui é o X da questão, é a idoneidade moral, a idoneidade, portanto, do órgão que procede, do órgão que solicita a imunidade, ou melhor, que solicita à Assembleia o levantamento das imunidades do deputado. Uhum. O próprio presidente.
Sim, estava a falar das suspeitas que se levantam à volta do presidente do Tribunal Supremo.
Só a começar por ele, mas vou falar de outros mais. O próprio presidente é o autor do pedido, que de acordo com a Constituição e a lei está correto. Ele é suspeito de vários crimes de corrupção, crimes de peculato, nepotismo. Situações essas que o próprio presidente da República se pronunciou e remeteu a PGR para a investigação. E de acordo com as informações que temos, essas investigações decorreram e deram razão às suspeitas ou então aos denunciantes.
Por sua vez, o analista político Albino Paquisi afirma que o país está, de facto, a fazer o combate à corrupção. Albino Paquisi diz, por outro lado, que o processo que envolve o antigo chefe da Casa Militar visa desencorajar outros governantes para não enveredar nas práticas de corrupção.
A grande verdade é que nós também ouvimos o advogado Benja Satula, não ouvimos, de facto, o Ministério Público, mas a grande verdade é que era expectável que depois, portanto, do final do mandato do presidente José Eduardo Santos, uma figura como o general Cupelipa, depois de se ter apurado que no país houve muita corrupção, embora continue de alguma forma, mas houve muita corrupção no consulado do presidente José Eduardo Santos, e o general Cupelipa e outros, e outras empresas, essencialmente o general Cupelipa, a quando da entrada em vigor do Gabinete de Reconstrução Nacional, esteve à frente do Gabinete de Reconstrução Nacional, e muitas verbas foram cabimentadas para a reconstrução de infraestruturas, e depois essas infraestruturas não ficaram para o Estado, mas passaram para particulares, era expectável que o Ministério Público, tendo em conta os interesses do Estado, realmente viesse à lista para dizer que vamos cobrar aquilo que pertence ao Estado. Mas entendemos o otimismo, eu pelo menos entendo o otimismo do advogado Benja Satula, mas por outro lado também esperamos que a justiça seja feita. E embora não diga o Ministério Público, a olho nu conseguimos nós próprios inclusive perceber, fazendo análise daquilo que foi no tempo do consulado do presidente Eduardo Santos, percebemos que as pessoas que com ele estiveram diretamente realmente lesaram o Estado em muitos milhões de dólares. Não queremos fazer uma condenação antecipada, mas diga-se a verdade que uma figura como o general Cupelipa é expectável efetivamente que responda na justiça, porque há muita coisa que correu mal do ponto de vista da corrupção.
Mas doutor, também aqui este processo que envolve o general Cupelipa digamos, uma resposta àquelas vozes que diziam que o combate contra a corrupção estava praticamente que era um fracasso que tinha acabado.
Pois, não só este, Arão, não só este, portanto, este debate agora que há em torno do caso do general Cupelipa, mas também do antigo governador da Lunda Norte, portanto, o Kitekulu, que está a ser julgado. A grande verdade é que nós temos que, a nível social, assumir isto. E nós temos dito isso, Arão, vale a pena repetir aqui na Voz da América, que é, nós temos que assumir enquanto país, enquanto sociedade, que o país agora, depois da guerra, está a fazer o combate à corrupção, por uma razão muito simples. Porque se a gente não cria, se a gente não sedimenta a ideia de que estamos a fazer o combate à corrupção, vamos desmoralizar quem está de facto a combater a corrupção? temos agora um juiz de instrução, um juiz de garantias, com o qual esteve bem já Satulio e o Ministério Público, e ouviu casos, de facto, relativos àquilo que é supostos, tanto crimes relativos à corrupção. Está ali um juiz a trabalhar nesse caso, e temos outros procuradores a trabalhar neste caso, e temos o presidente a dizer que uma das suas grandes bandeiras é o combate à corrupção. Portanto, esta ideia tem que ser sedimentada, para não desmoralizarmos aqueles que estão, de facto, a combater a corrupção, em parte, e, por outro lado, para não darmos asos àqueles que querem continuar a se corromper, a destruir o país com a corrupção.
Mas são estes que também algumas vozes se levantam de que este processo tem estado a afetar apenas os principais colaboradores do antigo presidente José Eduardo dos Santos, mas de 2017 para cá também tem havido várias denúncias de vários casos de corrupção que não estão a ser levados a sério pelo Ministério Público.
A grande verdade é a seguinte, Arão. Nós tivemos, por exemplo, o antigo governador da Lunda, penso que é Kitekulu, que está agora a ser julgado que o seu consulado foi de 2017, depois de Menong, foi 2017 e 2018. Aí já governava o presidente João Lourenço. Eu próprio também tinha essa ideia. Mas a grande verdade é que, aí também estamos de acordo, e aliás há um debate muito grande em Portugal se o Ministério Público podia ou não investigar um ministro ou então fazer buscas na casa do ministro em funções, há esse debate. Mas na nossa realidade, tendo em conta aquilo que é a nossa justiça, e o nosso poder judicial, e também aquilo que é o nosso poder executivo, a grande verdade é que enquanto as pessoas que estão ligadas ao presidente João Lourenço estiverem no poder, essas pessoas, Arão, vamos ser realistas, dificilmente serão tocadas pela justiça.
Temos o caso do próprio presidente do Tribunal Supremo, onde há várias denúncias.
Assim mesmo, temos este caso. Mas aqui, Arão, é preciso dizer que ficou uma coisa muito mal. E hoje o nosso presidente, de facto, é criticado também por isso, porque se diz, e nós ouvimos que o presidente como que chamou a atenção, o que não podia fazer, a doutora Isalzina Gamboa, do Tribunal de Contas, devia ter feito o mesmo com o presidente do Tribunal Supremo, que é o Joel Leonardo. Mas aqui não podemos nos esquecer que uma série de 7 advogados, ou 6, penso eu, interpuseram uma ação no Tribunal Supremo e foram pagar a calção.
Finalmente, Albino Paquisi aborda também um pedido da suspensão do mandato do deputado da UNITA, que julga tratar-se de um procedimento normal, mas chama a atenção do Partido do Galo Negro sobre o histórico do seu grupo parlamentar.
Arão, eu olho para este caso, deixa-me dizer e começar assim. É uma coisa interessante, e o Nuno Dalla diz assim, é estranho que seja um presidente do Tribunal Supremo a assinar um pedido, que é o Joel Leonardo, assinar um pedido para retirar as imunidades do Nuno Dalla, diz o Nuno Dalla, quando, na verdade, o próprio presidente do Tribunal Supremo, sobre ele recai, de facto, muitas suspeitas de crime de corrupção. Isto deixa o país a nu. É muito triste, mas para todos os efeitos, o que se está a dizer é que ele efetivamente terá, portanto, caluniado e faltado ao bom nome de alguma forma, difamado, tanto o vice-presidente do Tribunal Supremo. Arão, o que se espera aqui?
Mas acha que haverá alguma motivação política em relação a esta decisão do Tribunal Supremo?
Eu aqui não creio que haja motivação política. E, aliás, o Nuno Dalla está muito seguro, porque ele terá feito essa investigação com o Rafael Marques, e nós temos percebido que o Rafael Marques, na sua página do Marca Angola, naturalmente, tem dado investigações que não são de sua menos importância. Ele faz investigação. Portanto, se o Nuno Dalla diz que tem provas de que essa investigação foi feita e aquela pessoa indicada terá de facto incorrido em crimes de corrupção, então que se retirem as imunidades e Nuno Dalla vai responder. Eu não quero crer que haja aqui motivação política. Não podemos misturar tudo, na minha perspectiva. Agora, o que eu entendo é que se há provas, retirem as imunidades, leva-se o deputado à justiça e ele responda. Porque daí poderá vir de facto a prova daquilo que ele pode estar a dizer. Não acredito que daqui haja motivação política.
E qual é o comentário que tem a fazer em relação à reação do próprio grupo parlamentar da UNITA, que disponibiliza a sua assessoria jurídica no sentido de acompanhar este caso?
A UNITA tem que defender o seu deputado, não é? A UNITA tem que defender o seu deputado. Agora, é uma coisa. Não podemos nos esquecer que o Nuno Dalla é ativista. O Nuno Dalla, para todos os efeitos, vem da sociedade civil. Não é um deputado da UNITA. É como os deputados da UNITA que vieram das matas, os deputados da UNITA que têm 15 anos, 20 anos de militância. O meu entendimento é que, efetivamente, a UNITA deve se predispor para defender o seu deputado, porque faz parte do grupo parlamentar da UNITA, para todos os efeitos. Mas a UNITA, eu aqui tenho feito, portanto, este apelo à UNITA neste sentido, a UNITA deve manter a cautela por uma razão muito simples. Para que não ocorra com a UNITA, na relação com o seu deputado,
com aquilo que ocorreu com o Dr. David Mendes. O Dr. David Mendes depois revelou-se, naturalmente, aquele que não era. O que nós esperamos é que o Nundala tenha de facto as provas e a UNITA não ponha tanto a mão no fogo para que não possa acontecer, efetivamente, problemas.
Albino Patisse, Manuel Cangundo e Benja Satula foram os convidados desta edição de Luanda para a Voz da América, Araundipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. Voz da América a transmitir em português desde Washington neste sábado 25 de novembro de 2023. Para todos os votos de um bom sábado da equipa que faz diariamente esta emissão em português da Voz da América.
Slip, you might slide, you might stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down. Remember you're walking up the hill, don't let nobody turn you around. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. And don't you let nobody drag your spirit down. Remember you're walking up to heaven, don't let nobody turn you around. Some say no, some wait and see which way the wind blows, but don't you ever let nobody drag your spirit down. Well, we're walking up to heaven, don't let nobody turn you around. The gospel, I believe it's true. I won't let nobody drag my
come walking up the heaven table. Won't let nobody turn me around. You might slip, you might slide, you might stumble and fall by the roadside. Don't you ever let nobody drag your spirit down. Remember you walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Com a Voz da América, emissão em português de 25 de novembro de 2023. Convosco está Ana Guedes, na apresentação. Mariano Bartolomeu está na produção. Saudamos-nos em nome de toda a equipa que faz esta emissão diariamente. Bom sábado, então. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com, onde pode ouvir-nos a partir de agora. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé e Príncipe, em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Climane estamos com a Rádio Paz. Na Guiné-Bissau estamos com a Capital FM e a PGGT, isto, duas rádios parceiras na capital, Bissau. Estamos também na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, a Rádio Sichonoko e a Leste FM. Na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Lerubando. Em São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Catiú, a Rádio Educativa. E a nossa parceira na cidade de Buba é a Rádio Papagaio. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar do anúncio dos resultados das autárquicas em Moçambique por parte do Conselho Constitucional, que parece ter corrigido alguns pronunciamentos da Comissão Nacional Eleitoral. Falaremos também de um projeto em Cabo Delgado que usa o diálogo como ferramenta de integração social em ambientes de escassez financeira. E falaremos também aqui dessa figura, Amílcar Cabral. Mas para já, vamos às notícias neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mães Miguel e apresento as notícias. Começando em Moçambique, o líder da Renamo, Ossuf Mamade, disse hoje que não reconhece os resultados eleitorais proclamados ontem, dia 24, pelo Conselho Constitucional e promete recorrer a organismos internacionais para ver reposto o que classifica de verdade eleitoral. Em conferência de imprensa convocada para apresentar o posicionamento do seu partido face à validação definitiva, Mamade acusou o Conselho Constitucional de ter validado a fraude. Ele disse, e cito, o Conselho Constitucional agiu para cumprir a orientação dada pelo partido no poder e fez vista grossa para a fraude cometida. Palavras de Ossuf Mamade, que continuou afirmando que nós não vamos desistir de lutar e vamos agora recorrer a organismos internacionais ao nível da SADC e da União Africana. Por outro lado, a Renamo voltou a convocar manifestações públicas ao nível de todas as autarquias como outro instrumento de luta pela verdade eleitoral. Mais de 30 de prisioneiros palestinianos voltaram para casa e foram recebidos como heróis na Cisjordânia ocupada após terem sido libertados das prisões israelitas como parte de um acordo de cessar-fogo entre o Israel e o Hamas. A procissão de prisioneiros libertados, alguns acusados de delitos menores e outros condenados por ataques, levou grandes multidões de palestinianos a cânticos, palmas e acenos de mão e gritos pelas ruas. O acordo de cessar-fogo entre Israel e os governantes do Hamas em Gaza envolve a troca durante 4 dias de 150 menores e crianças palestinianas detidas em prisões de Israel por 150, ou melhor, por 50 reféns israelitas detidos pelo Hamas. A maioria dos palestinianos que deverão ser libertos nos próximos dias são jovens presos por incitação e lançamento de pedras. E por último, neste bloco de notícias, o Papa Francisco cancelou as suas audiências matinais neste sábado, dia 25, por causa de uma gripe leve, informou o Vaticano em comunicado. O líder religioso de 85 anos de idade realiza reuniões regulares com autoridades do Vaticano aos sábados, bem como audiências privadas.
Estas as notícias da atualidade neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana. O Conselho Constitucional de Moçambique proclamou os resultados das sextas eleições autárquicas realizadas a 11 de outubro último e, de acordo com a Presidenta do órgão, Lucia da Luz Ribeiro, contrariamente aos resultados que tinham sido anunciados anteriormente pela Comissão Nacional de Eleições, FRELIM ganhou as eleições em 56 das 65 autarquias. A RENAM foi considerada vencedora na cidade de Quelimane.
Presidente do órgão, Lúcia da Luz Ribeiro.
No que diz respeito à cidade de Quelimane, os resultados decorreram da reverificação dos dados de acordo com a prova produzida, tendo resultado que a RENAM passou de 36.399, 22 mandatos, a 39.021 votos, 23 mandatos. E a FRELIM de 38.595 votos e 23 mandatos a 35.933 votos e 22 mandatos.
Em relação aos resultados dos municípios da Matola e da cidade de Maputo, fortemente contestados pela RENAM, o Conselho Constitucional decidiu pelo reajuste dos mandatos em cada uma das autarquias.
Estes resultados são fruto da reverificação dos dados de acordo com a prova produzida.
O Conselho Constitucional não validou a eleição e mandou repetir em algumas mesas das Assembleias de Voto de Nacala, Porto, na província de Nampula, em Milães e Gurue, na província da Zambésia, e Mar Romeu, na província de Sofala. Em relação às denúncias veiculadas pelos meios de comunicação social, segundo a qual alguns servidores públicos na administração eleitoral, ao nível distrital ou de cidade, teriam recebido valores monetários na ordem dos 500 mil meticais para o favorecimento a certas listas plurinominais, o Conselho Constitucional disse ter solicitado informação aos tribunais distritais, onde os referidos diretores do STAI teriam confessado os fatos, porém, os mesmos não foram confirmados.
A quarta sessão do Tribunal Judicial do Distrito Municipal Kampung nunca tomou conhecimento dos fatos referenciados na notificação supra, senão através da vossa notificação.
O Conselho Constitucional decidiu proclamar os resultados das sextas eleições autárquicas por unanimidade, depois de chegar à conclusão de que havia condições jurídicas e legais para decidir sobre os resultados em 61 das 65 autarquias.
O número de pessoas deslocadas internamente continua a aumentar em Cabo Delgado, Moçambique, criando grande tensão nas províncias que acolhem os deslocados. Henrique Pita Barros está a testar um projeto em Pemba que usa o diálogo como ferramenta de integração social em ambientes de escassez financeira e também de reduzida intervenção estatal. Os resultados são promissores, como vamos ouvir.
É um número em constante crescimento. São agora mais de 1 milhão de pessoas deslocadas internamente em resultado da insurgência armada na província de Cabo Delgado, em Moçambique. 850 mil encontram-se na província do Niassa e de Nampula, colocando grande pressão nas comunidades receptoras e ameaçando uma coexistência pacífica. Diz Gerald Magashi, diretor da Plan International Moçambique.
There's a bit of a tension between IDP and the host community.
Há alguma tensão entre pessoas deslocadas internamente e as comunidades de acolhimento. E esta tensão existe porque a comunidade de acolhimento não entende por que razão os deslocados são ajudados pelas organizações humanitárias e muitas vezes acreditam que os deslocados vão roubar recursos que lhes pertencem.
Tensões e conflitos sociais e religiosos que podem impedir o desenvolvimento socioeconómico a longo prazo da região. No caso concreto de Pemba, uma cidade de 200 mil pessoas, existem agora 140 mil deslocados. Foi aí que o pesquisador e economista da Universidade de Brown, Henrique Pita Barros, desenvolveu um projeto para reduzir a tensão entre as duas partes, no qual a única ferramenta utilizada é o diálogo.
A intervenção que consiste em colocar pessoas deslocadas e pessoas acolhedoras da cidade de Pemba a conversar de uma forma estruturada, pensada, em grupos pequenos, 8, 10 pessoas, durante uma manhã, uma tarde. Isto acontece sendo facilitado por pessoas da cidade, com larga experiência em facilitação de diálogos e na vida cívica da cidade. Os tópicos escolhidos nestas conversas também foram escolhidos pela comunidade e, portanto, tudo aponta, tudo vai em direção para que a intervenção que está a ser desenhada seja algo que vai de encontro às necessidades da comunidade.
Em consequência do projeto, as crenças religiosas extremistas reduziram, a discriminação contra os deslocados internos diminuiu 16,6% e a confiança aumentou 10%.
Tivemos um impacto gigantesco. No início do projeto, nós tínhamos 42% de pessoas acolhedoras a reportar que associavam os deslocados a alguma insegurança na cidade, que não gostavam de ter os deslocados ali nos bairros, portanto, que podiam ir para outro sítio, mas não junto do quintal deles. E depois do projeto nós vemos que essa percentagem de pessoas diminuiu substancialmente. Do lado dos deslocados também vimos melhorias. Eles sentem-se mais integrados, sentem-se ouvidos, sentem-se melhor acolhidos junto à comunidade. E, portanto, parece que há uma contribuição para a harmonia social dos dois lados.
Mas pôr um ponto final nas tensões entre deslocados e locais é um trabalho complexo que exige um trabalho conjunto das entidades envolvidas, acredita o diretor da Plan International Moçambique.
Porque esta é uma crise projetada, precisamos que todos os atores relevantes, desde o governo à comunidade doadora e nós, enquanto organização humanitária, trabalhemos juntos para encontrar soluções que tratem da raiz do problema em Cabo Delgado.
Enquanto esse dia não chega, Henrique Pita Barros quer empoderar a comunidade para que o plano possa ser futuramente desenvolvido pelos residentes. O projeto está agora a ser apresentado à comunidade científica nos Estados Unidos e na Europa e junto de académicos e agentes da política pública de Moçambique.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Amílcar Cabral, o líder da luta pela independência da Guiné-Bissau, onde nasceu, e de Cabo Verde, onde cresceu e de onde eram seus pais, é considerado por historiadores, estudiosos e políticos uma das maiores figuras do nacionalismo africano. Liderou no campo militar, diplomático e ideológico até ser morto por um dos seus guarda-costas a 20 de janeiro de 1973, num mistério que ainda continua por desvendar. Entretanto, em Guiné-Bissau e Cabo Verde, a propósito do seu centenário no próximo ano, começam a surgir posicionamentos que questionam Cabral. O Álvaro Lugero Andrade e Lassana Cassamá abordam este tema na reportagem a seguir.
A 12 de setembro do próximo ano, assinala-se o centenário do nascimento dessa figura, que tem sido alvo de inúmeros estudos em universidades em todo o mundo. Mas na Guiné-Bissau e em Cabo Verde começa a surgir algum suposto revisionismo, segundo alguns, em torno de Amílcar Cabral. O Parlamento cabo-verdiano chumbou, apenas com votos do Partido no Poder, o MPD, uma celebração a nível do Estado do centenário de Cabral, enquanto a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau aprovou nesta semana uma celebração para marcar a efeméride, mas com várias abstenções. Eu e meu colega Lassana Cassamá vamos falar com Nardi Souza, sociólogo, investigador e professor universitário cabo-verdiano, e Carlos Vamain, jurista e analista político guineense, para tentar entender essas tendências. E começamos em Bissau, com Lassana Cassamá.
Obrigado, Álvaro. Comigo está o jurista e analista político Carlos Vamain. O Parlamento guineense aprovou uma resolução sobre comemorações de centenário de Amílcar Cabral. Mas vê-se que há uma evidência clara sobre sentimento, uma corrente que não contenta com a chamada apropriação de Amílcar Cabral por parte de alguns setores políticos. A que se deve esta, não diria contestação, mas esta frieza em relação a Amílcar Cabral? A que se deve isso na Guiné-Bissau?
Bom, eu julgo que deve-se, digamos, a apropriação por parte do PAGC da personalidade, da obra, tudo da Amílcar Cabral. É Acontece que a Mica Cabral, sendo um património comum de todo o povo da Guiné-Bissau, não nos parece, e mesmo na perspectiva de várias pessoas, de vários guineenses, que, digamos, haja um partido que se aproprie de uma personalidade do vulto que, de facto, fez um trabalho para todo o povo. Se nós lembrarmos, a luta de libertação nacional foi conduzida pelo PAGC. Havia outros movimentos, mas o PAGC, através da estratégia traçada pelo próprio Amílcar Cabral, conseguiu levar a cabo uma luta de independência, juntando os povos da Guiné e Cabo Verde. Levou esses povos à independência. A independência da Guiné-Bissau está estreitamente ligada ao nome e à personalidade desse vulto maior da história da Guiné-Bissau. Portanto, não pode ser apropriado e nem é propriedade de um único partido, sobretudo quando se está, digamos, num ambiente de pluripartidarismo, porque logo após a independência era o partido único, todos os guineenses tinham que se rever no PAGC ou então serem afastados. Portanto, não se pode compreender que agora um único partido se aproprie, digamos, desse património comum de todo o povo da Guiné-Bissau e também de Cabo Verde.
Sr. Doutor, como é que se explica esta apropriação? Há alguma base concreta, há algum argumento plausível?
Eu penso que são questões ligadas à história. As pessoas estão presas ao passado histórico da luta de libertação e não conseguem avançar sem deixar de lado a questão que não devia fazer parte da agenda neste momento. Quer dizer, quando se fala do PAGC, fala-se forçosamente da Amílcar Cabral. Portanto, isso significa que os que defendem essa tese de apropriação da Amílcar Cabral é porque são pessoas que não conseguem inovar e não conseguem transformar um movimento de libertação em partido político na fase atual.
Como é que se consegue descolar a Amílcar Cabral de um partido político?
Bom, eu julgo que basta o PAGC, digamos, se desprender dessa situação. Quer dizer, tem que afastar-se dessa corrente histórica que defende com unhas e dentes que Amílcar Cabral é nosso, só nosso, e quando na realidade teriam mais a ganhar com a abertura, digamos, à sociedade, porque sendo um património comum, não pode ser única e exclusivamente de um partido político, porque sendo de um único partido político, vai haver sempre divergências de pontos de vista, porque acham e entendem que se um se apropria disso é porque quer ter ganhos. Então eu não vou a reboque. Portanto, cabe ao PAGC fazer a sua análise introspectiva e abdicar-se em entender que a Amílcar Cabral é a sua propriedade.
Obrigado, Lassana. Converso agora com Nardi Souza, sociólogo, investigador e professor universitário cabo-verdiano, e começo por perguntar se o chumbo do Parlamento cabo-verdiano reflete um sentimento forte ou é apenas uma percepção partidária.
Eu penso que a questão está, de facto, na visão um pouco limitada dos nossos deputados sobre a figura de Cabral e também numa espécie de conflito ideológico que não faz sentido. Porque Cabral, como todo mundo sabe, é um património mundial, é um património da humanidade, como pensador, como intelectual. E para entendermos Cabral, temos a necessidade de estudar primeiro o pensamento e o legado de Cabral, compreender as dinâmicas do século XX, as lutas pela emancipação dos povos, a luta pela libertação da África, porque a libertação da África, que ainda não foi totalmente conseguida, é a libertação do próprio mundo, do sistema que fez com que certos continentes apropriassem dos territórios, das riquezas dos outros povos e travassem o progresso desses povos. E o Cabral fez uma luta de recuperar o progresso e a história dos povos africanos numa situação de igualdade, de alta cooperação com outros povos, mas antes disto tinha de processar esta libertação, esta emancipação, que era a condição fundamental para a gente poder sentir-se mais humanos, mais pertencentes a este mundo, a este planeta que é nosso, e tentar acabar com todas as formas de opressão, colonialismo e imperialismo. Só por este facto, a dimensão de Cabral é planetária. E a luta que ele fez com os seus colegas africanos e também europeus, que eram solidários para com a emancipação do continente e o fim da exploração do homem, mostra que Cabral é grande. É grande porque dedicou toda a sua vida, a sua juventude, seu conhecimento diplomático, científico, técnico, para a emancipação dos povos. E para nós, investigadores e cidadãos que defendem os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana é um valor incalculável. Se os nossos deputados não conseguem alcançar esta visão, precisam estudar de novo a história, deixar a vaidade ideológica de lado e olhar com frieza para o significado da libertação, dos direitos humanos, do progresso e de uma cooperação com base numa igualdade. E, por outro lado, precisam, para além de conhecer a história do mundo, a história do século da modernidade, a partir do século XVII e XVIII, fases como a Conferência de Berlim, em que a África foi dividida, a fase do trabalho forçado, a fase anterior da escravatura, a fase das lutas pela independência, que levou-nos a um patamar muito elevado, porque os próprios historiadores da história geral da África, um dos quais a Asli Mazrui, diz que a África, nesse momento, nesse período, reumanizou a Europa. A Europa estava de tal modo fragilizada, depois do evento do nazismo na Alemanha e também da manutenção do colonialismo, que a luta de Cabral e de outros reumanizou a Europa. A Europa ganhou com a libertação da África. E como é que nós não... E a Europa entrou no sentido do progresso. A própria Europa condenou o nazismo, condenou o fascismo. Aí a múltipla dimensão de Cabral tem a ver com o seu perfil de intelectual, como os autores da escola de Frankfurt, como Marcuse, Horkheimer, Adorno, que lutaram contra o nazismo, que lutaram contra uma ciência sem ética, destrutiva. E se não entendermos a dimensão do pensamento, esta luta global, a luta de Cabral não era uma luta somente pela libertação da África, era para humanizar o mundo, o que culminou, como o Álvaro bem sabe, no fim do fascismo em Portugal.
Na sua ótica, acredita que haverá alguma ideia de, não só em Cabo Verde, mas noutros lugares, inclusive noutros lugares em África, este é um problema que também acontece um pouco na Guiné-Bissau, haverá alguma ideia de revisionismo ou também os próprios companheiros de Cabral não terão entregue da melhor forma às novas gerações o papel que Cabral desempenha, ou desempenhou e desempenha?
Não, eu penso que não. Bom, apesar de haver muita gente em Cabo Verde diz que o PAIGC TV apropriou-se da figura de Amílcar Cabral como um símbolo, o que é normal porque nós devemos ter exemplos positivos, não é? É uma referência que é valorizada, que é reconhecida. O mal não está no PAIGC TV ter se apropriado da figura de Amílcar Cabral como um símbolo da sua história, da luta pela emancipação dos povos. A questão está, de facto, é no papel do Estado, das universidades, da sociedade civil, em comemorar esta figura como uma figura de todos, uma figura universal, que merece destaque, porque nós precisamos de referências positivas. Nós precisamos, de facto, de vincar o humanismo, solidariedade entre os povos, valores positivos, de cooperação, de respeito pela divindade. E Cabral personifica isto. Agora, é preciso mais debate, é preciso que os partidos políticos entendam que eles têm uma missão nobre de representar os anseios e esperanças de um povo, de promover valores positivos. Promover Cabral é um orgulho para Cabo Verde, é um orgulho para o mundo. Promover Cabral não é promover PICV. PICV e o MPD ganham muito se seguirem alguns princípios que Cabral pôs em prática. Solidariedade, dignidade, liberdade, cooperação, progresso positivo para os povos, libertação da mulher, produção da nossa própria comida, da nossa agricultura, resistência cultural, resistência económica, para que possamos, numa sociedade das nações, dialogar de igual para igual. Porque se não valorizamos a nossa dignidade, se não valorizamos o nosso conhecimento, o nosso património, os outros não nos vão valorizar. Porque sentem que estamos numa situação de fragilidade. Porque nós reconhecemos os feitos positivos da nossa própria história. E Cabral tentou lutar nesta, em termos teóricos também, nesta procura histórica de um protagonismo histórico de libertação, que muitos autores de New Left Review da Inglaterra, como George Scudé e outros, procuraram no operário, Cabral procurou no camponês. Então, ele é um intelectual com muita espiritualidade, porque bebeu e absorveu a rica espiritualidade africana, bebeu no conhecimento científico universal, ocidental e também africana, estudou o progresso, estudou o atraso, estudou os bloqueios, estudou as violações de direitos, e encontrou um caminho que o único caminho era libertação, igualdade, progresso e reconstrução dos países. Mas sem odiar ninguém, há cenas em que quando um prisioneiro de guerra português era capturado, era cuidado e devolvido à Cruz Vermelha Internacional. Isto mostra que era um humanista profundo, preocupava-se com o desenvolvimento, com a dignidade, e são valores que precisamos para reforçar a nossa democracia. Cabo Verde pode ganhar muito com o estudo do pensamento de Cabral, das alianças que ele fez, do legado que ele deixou, para melhorarmos a nossa democracia. Não podemos enfraquecer a nossa sociedade, não podemos criar conflitos triviais.
Narciso Souza é da geração da independência, no seu caso é um académico e investigador, mas e a sua geração, as gerações que vieram depois, que não se dedicam à investigação, que não se dedicam à academia, como é que eles conhecem Cabral? Será que têm a noção e onde têm falhado?
Todos conhecemos. Eu estudei, porque eu gosto de Cabral, gosto do pensamento dele, eu tenho os livros de Cabral, eu já escrevi artigos sobre Cabral, até num diálogo com os autores indianos da Subaltern Studies. Os jovens conhecem Cabral, há muitos rappers que cantam Cabral, as crianças têm noção de Cabral, mesmo que seja de forma não muito profunda, Cabral é uma inspiração, Cabral é um desejo de conhecer Cabral. O problema está no bloqueio institucional, o problema não está nos jovens, não está em Cabral em si, está no bloqueio. E a democracia, como diz Philippe Schmitter, também é uma democracia interinstitucional, as instituições devem dialogar, devem promover valores positivos.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de sábado, 25 de novembro de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.